Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Miguel Leixenring, Franco e José Alberto Lemos, em instantes na análise das eleições alemãs deste domingo. Estabilidade tem sido a nota dominante da política alemã ao longo dos últimos quase 40 anos. A Alemanha conheceu como chanceler Helmut Kohl, CDU, esteve 16 anos, Gerhard Schröder, SPD, 7 anos, e Angela Merkel, CDU, quase 16 anos. Tudo indica que haverá uma circunstância inevitável para o líder do futuro governo que irá sair das eleições deste domingo na Alemanha, o de ter de enfrentar a fragmentação partidária, sendo que a regra na tradição de compromissos e moderação na política alemã tem sido justamente esta, a de compromissos abrangentes. Afastada por agora, pelo menos pelo SPD, a reedição de uma grande coligação com a CSU, com a CDU-CSU, o próximo governo parece ter de ser constituído pelo menos por três partidos, sendo que, em teoria, são inúmeras as várias coligações possíveis. O peso dos dois maiores partidos, CDU e SPD, tem vindo a diminuir e, apesar da cláusula limite dos 5%, são seis os partidos com assento previsível no Bundestag. Vamos então começar pelos indicadores fornecidos ao longo do ano pelas sondagens. Será o peso do legado de Merkel que pode explicar alguma volatilidade? É que, até fevereiro, a CDU-CSU liderava confortavelmente a média das pesquisas eleitorais, com 36%, uma vantagem de mais de 20% para o SPD. A seguir, produz-se uma queda acentuada da CDU e uma subida dos verdes, que com surpresa lideraram em maio, enquanto o SPD estagnava nos 15%. Mas a montanha russa nas sondagens continuou em movimento. No início do verão, os números dos verdes afundaram, a CDU-CSU voltou ao primeiro lugar, mas neste verdadeiro roteiro de mutabilidade no rescaldo das trágicas cheias de julho na Renânia do Norte-Vestfália, sem que necessariamente possa ser determinada uma relação causa-efeito, pelo menos do ponto de vista científico, a CDU-CSU sofreu uma nova perda e o SPD subiu até ao primeiro lugar nas intenções de voto. José Alberto Lemos, bem-vindo. Como é que se explica estas oscilações nas sondagens? Enfim, desde logo olhar também para os perfis dos líderes que vão suceder a um consulado tão carismático, tão longo quanto o de Merkel. E nesse sentido, como é que Olaf Scholz, líder do SPD, tendo sido ministro das Finanças de Merkel, pode ser um fator de estabilidade, por oposição a Armin Laschet, da CDU, um líder com problemas de comunicação, e Annalena Baerbock, a candidata dos Verdes, que diz representar a renovação e teve uma ascensão meteórica no partido. José Alberto, bem-vindo. Isto sobretudo numa altura em que, nos últimos dias, as sondagens dão também uma margem muito estreita de diferença percentual entre o SPD e a CDU e, em teoria, até margem para distâncias, vantagens muito distintas. José Alberto, bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Aos nossos ouvintes em particular. É a terceira vez que falamos aqui da Alemanha. Eu estive aqui em junho e salientei a subida dos Verdes e a hipótese dos Verdes se tornarem o primeiro partido na Alemanha. Isso depois esvaziou-se, como explicaste agora. Nas últimas semanas, digamos assim, de facto, o SPD, os sociais-democratas, tomaram a dianteira nas sondagens, que parece agora estar uma dianteira relativamente sólida, de 4 ou 5 pontos sobre a CDU. O que apontam as últimas sondagens é que o SPD, enfim, a probabilidade neste momento apontará mais ou menos para isso, para o dia, enfim, que o resultado poderá oscilar entre 25% e 26% para os sociais-democratas, cerca de 20% e 21% para a CDU, o partido da chanceler Merkel, 15% a 16% para os verdes, que desceram depois de terem estado numa dianteira, já lá vamos, 11% para os liberais, o FDP, 11%, 12% para a alternativa para a Alemanha e 6% para a esquerda, um partido pós comunista. Ora bom, sendo estes os números, Die Linke. Sendo estes os números, o que se pode concluir daqui, antes de mais nada, é o seguinte. Primeiro, estas eleições são algo históricas porque é o fim da chanceler Merkel, evidentemente, o fim de 16 anos do consulado da chanceler Merkel. Mas, se tivermos em conta aquilo que tu disseste até agora, e esta é a única certeza que temos neste momento, como é evidente, a saída de Merkel, se tivermos em conta aquilo que disseste agora, pode parecer que a Alemanha é um país muito volátil em termos eleitorais. Isso não é verdade de todo. A Alemanha é um país bastante estável em termos eleitorais. Aliás, a Alemanha até, eu diria que o eleitorado alemão é até bastante avesso a mudanças. Eu, por exemplo, acompanhei as eleições de 2013 em Berlim e um candidato pela CDU dizia-me que, olha, por exemplo, o grande slogan do presidente Obama na América, que foi Change, sondagens, que é a mudança. Na Alemanha, se algum candidato utilizasse esse slogan, estava imediatamente condenado a perder as eleições. E, portanto, os alemães são, obviamente, como nós sabemos, uma sociedade alemã, uma sociedade próspera, uma sociedade estável, uma sociedade tranquila, e as pessoas prezam muito a sua prosperidade e a sua tranquilidade e, como dizem muita gente, querem dormir descansados, não querem ninguém que lhes traga surpresas. Ora, isto para dizer que esta subida do SPD, dos sociais-democratas, na minha opinião, deve-se bastante mais ao perfil do seu líder, do seu candidato a chanceler, Olaf Scholz, do que propriamente uma mudança ou uma viragem política, digamos, significativa no eleitorado alemão. Porquê? Eu creio que neste momento o eleitorado percepcionou Olaf Scholz como uma espécie de sucessor natural de Angela Merkel. Angela Merkel foi, evidentemente, uma pessoa muito marcante nestes últimos anos, foi até ter uma atitude paternalista em relação à Alemanha, as pessoas começaram a tratá-la por Mutti, a mãezinha, e, portanto, o que até não deixa de ser irónico, uma vez que sabemos que ela não tem filhos. E, portanto, Olaf Scholz surge aqui não só como o seu Ministro das Finanças, portanto, uma pessoa que, sendo de outro partido, tem experiência.
E importa sublinhar este aspecto, sendo de outro partido, sobretudo para os ouvintes menos familiarizados com as dinâmicas da política alemã.
E até acrescentar que este é o segundo mandato da grande coligação, portanto, CDU, SPD, sociais-democratas e conservadores, já estão há 8 anos juntos no governo. Negociam tudo, tintim por tintim, pormenor a pormenor, antes de formarem o governo, e depois o programa é cumprido e, portanto, não há tribulações durante os 4 anos de mandato, não aconteceu no anterior, nem aconteceu neste. Portanto, o Scholz surge aqui, apesar de ser do outro partido, como uma espécie de sucessor natural de Merkel, enquanto o líder da CDU, Armin Laschet, tem alguns problemas de percepção no eleitoral, no sentido que parece ser uma pessoa pouco firme nas suas convicções, uma pessoa que oscila, fez alguns erros. Há pouco citaste essa questão de ele aparece numa trágica gargalhada quando foram as cheias e, portanto, isso ter-lhe-á tirado alguma credibilidade. E, portanto, Armin Laschet lutou para se alcandurar uma espécie surdo de Merkel, mas não conseguiu. Quem conseguiu isso, ironicamente, foi Scholz, e isso é que explicará a vantagem de Scholz. Em relação aos verdes, Annalena Baerbock é uma senhora jovem, 40 anos, que, digamos, corre para chanceler, talvez um bocadinho prematuramente, porque eu acho que o eleitorado alemão tem um sentido de estabilidade e conservadorismo que não se conjuga muito com um líder tão jovem. Por outro lado, teve também alguns erros nesta última fase da campanha, apareceram algumas coisas exageradas no seu currículo, houve uma outra acusação de um plágio que há muitos anos também num livro. Enfim, algumas coisas que terão suscitado algumas
suspeitas. Mas questões a que o eleitor médio alemão é particularmente sensível a isso.
Houve uma tentativa de descredibilizar Scholz também, que teve a ver com uma investigação na agência que investiga a lavagem de dinheiro no Ministério das Finanças, mas que é uma agência independente e, portanto, Scholz não tinha nenhuma responsabilidade na matéria. E, portanto, neste momento o que nós podemos ver em certa medida é isto, é o SPD apresenta-se como pessoa que dá garantias de maior credibilidade, de maior continuidade em relação ao que a chanceler Merkel fez, enquanto que os outros dois partidos, incluindo a CDU, sendo partido de Merkel, apresenta-se com um líder que não é tão bem visto pelo eleitorado e que tem algumas questões não só de comunicabilidade, não é um bom comunicador, mas também que é uma pessoa talvez um pouco indecisa ou incapaz de ter decisões determinantes num contexto de alguma volatilidade política.
Muito bem. Engenheiro Miguel Franco, gestor, ex-presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã, bem-vindo, um gosto tê-lo de novo aqui. Num país marcado pela estabilidade governativa política no pós-guerra, um país marcado pela capacidade, como de resto o José Alberto Lemos referia, pela capacidade de alcançar compromissos, como é que olha para estas eleições e que desafios é que os previsíveis resultados vão colocar ao sistema? Por exemplo, um dos cenários das várias coligações possíveis, um dos cenários tidos como preocupante é o facto de SPD e CDU poderem ficar muito próximos do ponto de vista eleitoral, e isso levaria de alguma forma ao início das negociações com verdes e com os liberais do FDP, que teria um grande poder negocial e que poderiam levar a que estas negociações durassem uma eternidade. E há aqui o risco, eventualmente, do Die Linke ser chamado pelo SPD como forma de pressão. Como é que olha para estas variáveis em jogo do ponto de vista do desenho eleitoral que vai surgir mais logo?
Muito boa tarde aos nossos ouvintes, muito obrigado também pelo convite e boa tarde também aos restantes membros do painel. Eu vejo estas eleições, enfim, com muita preocupação, concordo com muito daquilo que o José Alberto Lemos antes referiu, contudo, não nos podemos esquecer que houve aqui uma quebra substancial no número de, ou na percentagem de votantes que os dois grandes partidos têm ao longo do tempo. Têm vindo a perder fortemente, no fundo, eleitores. Enfim, a SPD com 25% e as últimas sondagens, a CDU com 23%, portanto conseguiram subir um bocadinho, e tendo a AfD descido de 11% para 10%. De qualquer forma, eles os dois juntos, portanto a SPD e a CDU, provavelmente não conseguem já a maioria absoluta. Quando no passado estes dois partidos se juntassem, como foi o caso nestas últimas duas eleições, conseguiriam ter a maioria absoluta sem terem que ter um terceiro partido. Portanto, a questão da fragmentação hoje no Parlamento é clara e referiram-se aqui, de facto, os seis partidos. A fragmentação vai aumentar, provavelmente, e vão ser necessários três partidos para se conseguir criar uma coligação que suporte um governo maioritário. O problema principal, e isso foi provavelmente também explorado pela CDU e CSU, o facto de haver a possibilidade de se criar uma coligação SPD, Verdes e Die Linke. E, portanto, o Die Linke chegar naturalmente ao poder. Algo que, enfim, era impensável há anos atrás e isso levou a que muita gente tivesse eventualmente até reposicionado e que se venha a reposicionar na sua posição no domingo. E levou a que a CDU e CSU, sem fazer propriamente muito por isso, tenha também subido. Uma outra questão também, a questão dos liberais nas últimas eleições, enfim, havia um acordo praticamente selado ou praticamente fechado em cima da mesa nas últimas eleições, que envolvia também os liberais e os verdes, e à última hora, enfim, os liberais acabaram por saltar, dizendo que, enfim, não quereriam governar naquelas condições. E isso acabou, enfim, também por custar, naturalmente, este tempo todo na oposição, custou ao Lindner, o líder da FDP, uma perda, naturalmente, de popularidade durante estes últimos 4 anos, e agora estão a ressurgir e têm-se posicionado relativamente bem, e, portanto, provavelmente será, enfim, um mal menor, juntando-se, e se a SPD quiser, juntando-se, naturalmente, à SPD. De qualquer forma, a AfD, nós temos, enfim, não se tem falado muito, talvez bem, mas é uma carta aqui que não se deve
esquecer. Trata-se da força de extrema-direita que cresceu muito há 4 anos, mas que agora aparentemente está em perda.
Está em perda ou estabiliza, porque depois temos que ver como é que são calculados os deputados no Parlamento Alemão. Portanto, há aqui vários níveis também depois de atribuição dos deputados e, portanto, isso acaba por ter influência, como teve da última vez também.
Nuno Botelho, bem-vindo. Como é que definirias o eleitor médio alemão? O José Alberto Lemos aludiu a alguém com perfil, enfim, conservador, mas nós estamos numa altura, numa época em que se fala na necessidade de mudanças políticas em áreas como a digitalização, as alterações climáticas, a educação, e o José Alberto recordava-nos de alguma forma, e o Miguel Franco também confirmava essa ideia de que o eleitor alemão não parece pretender mudanças e, sobretudo, mudanças depressa demais.
Sim. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes. Boa tarde a José Bastos, São Miguel e José Alberto Lemos. Sim, exatamente. Eu acho que a análise que o José Alberto Lemos fez é muito precisa e muito correta. Scholz aparece, de facto, aos olhos dos alemães como alguém, até, se me permitem, utilizando muito da imagem daquilo que fez em Hamburgo e da imagem que deixou em Hamburgo, como alguém que faz, como alguém que põe as mãos na massa, que trabalha, que lança obra, que cria e faz obra. E parece como um fazedor, alguém com boa imagem. Ele tem boa imagem, tem boa aparência, uma imagem de credibilidade, e aparece como alguém credível, alguém de confiança, de rigor. Exatamente, estava-me a faltar o termo, exatamente. Obrigado, José Alberto. E, de facto, é alguém de rigor. E o alemão gosta disso. E, portanto, aparece com também ideias muito concretas, por exemplo, numa área que me parece importante, por exemplo, numa União Europeia mais política do que económica, por exemplo. E isso é algo também importante para os alemães. Aparece também como alguém que quer relançar economicamente uma economia que é a maior maior economia da Europa, a quarta maior economia do mundo, mas que todos nós já percebemos que está em perda, quem nos dera muitas vezes pensar ter a perda de outros, não é? Mas está em perda tecnologicamente, por exemplo, perdeu o comboio digital, perdeu o comboio, digamos assim, da modernização tecnológica e, portanto, Scholz aparece aos olhos dos alemães como alguém que é capaz, eventualmente, de relançar esse plano de relançamento económico da Alemanha. E a Alemanha tem capacidade para fazer isso e vai perfeitamente a tempo para fazer isso porque tem, desde logo, disponibilidades financeiras para isso. Portanto, é algo que pode completamente fazer. E, portanto, eu acho que pode também aparecer respondendo a um problema que aparece à cabeça de todos os problemas dos alemães nesta campanha eleitoral, como o grande problema, que é o problema da habitação. Scholz resolveu o problema da habitação em Hamburgo. E, portanto, ele aparece aos olhos dos alemães como alguém capaz também de resolver. Se ele resolveu em Hamburgo, vai resolver também na Alemanha. E ele tem feito esse discurso, tem dito isso. Tem usado esse trunfo muito. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que estamos perante um homem que tem sabido, como poucos, como usar algum carisma, alguma sagacidade política para vender uma imagem, e bem, faz parte do jogo, vender de facto uma imagem de credibilidade, de homem que faz e de homem que resolve problemas.
E por oposição, como é que Nuno Botelho, José Alberto Lemos e Miguel Franco olham para Armin Laschet? No fundo, até que ponto as inundações de 15 de julho que arrasaram várias regiões da Renânia do Norte-Vestfália foram, de alguma forma, um game changer nas sondagens? Aquela clássica pergunta das campanhas eleitorais, a que candidato compraria um carro em segunda mão, parece ter sido substituída por, em caso de catástrofe, a quem é que confiaria para gerir a crise?
Eu acho que é um bocado isso. Por contraposição, as pessoas olham e veem ao lado. Não, este não é este.
Nenhum deles, verdadeiramente, é um bom vendedor de carros.
Sim.
Ok? E, portanto, isso vê-se exatamente pelas
percentagens.
Mas às vezes
isto não é
extraordinário.
Exatamente,
é verdade. E, portanto, aqui a diferença é muito pequena. E o Laschet é uma pessoa, de facto, sem carisma e sem experiência. E isso não nos podemos esquecer, é a segunda escolha.
Aquele momento mais infeliz.
Para além do momento infeliz, isso só veio confirmar.
Como de resto, esta semana, a ministra espanhola do Turismo também se referia à questão de lá a Palma como um acontecimento maravilhoso da natureza que podia ser capitalizado do ponto de vista turístico.
Certo, e ele foi segunda escolha, enfim, a primeira escolha foi a atual Ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, e que acabou depois por renunciar, e portanto ele acabou por ser eleito numa eleição interna no partido, muito disputada também com o líder da CSU. E portanto, enfim, ele acabou por ganhar, mas sim, também não foi aquela... Enfim, mas,
aquele
entusiasmo. Não entusiasmo, que isso acontece muitas vezes.
Aliás, eu julgo que nenhum dos três entusiasma.
Ou seja, às vezes nestas contendas partidárias nem sempre ganha o melhor ou o mais carismático, e às vezes ganha o que está, digamos assim, naquela posição junto do partido, capaz de mobilizar as tropas partidárias internas de forma melhor.
E isso vale a pena sublinhar. Isso foi uma coisa que correu mal na CDU e, por contraponto, correu bem no SPD.
Exato.
O SPD escolheu o candidato com a devida distância temporal, no timing certo.
Isso.
As críticas internas do partido calaram-se. Portanto, há uma grande unidade em torno de Scholz. E Scholz está, de facto, muito bem posicionado para ganhar a eleição. Agora, eu queria referir-me um pouco àquilo que disse o Miguel, que são os cenários pós-eleitorais. Primeiro, recordar o seguinte. Como é que as coisas são negociadas na Alemanha? São negociadas ao pormenor. Eu recordo, e convém que toda a gente fixe isto, que o atual governo, que termina agora o mandato, demorou 6 meses a tomar posse. Portanto, só tomou posse 6 meses depois das eleições. Porquê? Porque 6 meses foi o tempo que durou
A negociação
entre o SPD, entre os sociais-democratas e os conservadores da CDU, para construir um programa do qual as pessoas depois não teriam nenhum argumento para fugir. Portanto, qual é o cenário?
Não
mas estamos sempre a falar de estabilidade.
Justamente, depois não tivemos nenhuma crise, nenhum epifenómeno.
Exatamente, nada. E vai até ao fim.
Ou está no programa ou não está no programa.
Se não está no programa, não é para fazer.
Não é para fazer. É muito simples.
Não é?
Isto é alemã e, portanto, nós, como latinos, teríamos muito a aprender com isto.
Exato.
Mas, portanto, a questão dos cenários que é esta. Pela primeira vez, de facto, tudo indica que vai ser necessário fazer um governo com 3 partidos. Quem será o terceiro? Primeiro, portanto, o Scholz já disse, obviamente, nos debates que prescindirá da CDU, portanto, parece estar fora de questão uma grande coligação, e, portanto, a lógica destas coisas é que o SPD liderará o próximo governo, aliado aos Verdes, aliás, que já esteve, essa coligação já existiu no tempo do chanceler Schröder, no início do século, como sabemos. Aliás, os Verdes até tiveram a pasta dos negócios estrangeiros do Jorge Fischer, que foi um excelente ministro dos negócios estrangeiros, creio eu, que é consensual.
A que se sumariam os liberais.
A que se sumariam, na minha opinião, mais provavelmente os liberais do que o Die Linke.
Mas isso não encerrava em si mesmo uma série de contradições?
Encerra. Era isso que eu ia dizer agora. Encerra. Há várias dificuldades na construção deste coisa. Primeiro, do ponto de vista, há coisas que aproximam, por exemplo, vamos tomar o SPD, neste caso, como estando no meio e ter os verdes à sua esquerda e os liberais à sua direita, que é claramente a geometria destas coisas. Ora, há pontos que aproximam os verdes dos liberais, nomeadamente, por exemplo, as questões de direitos humanos, as questões de liberdades, etc. Por exemplo, são ambos extremamente críticos em relação à China, em relação à Rússia, mais ou menos pelas mesmas razões. Mas depois há as coisas que os afastam, não é verdade? Os
liberais, desde logo a questão fiscal.
Política fiscal,
a questão, por exemplo. A questão do salário mínimo, os rendimentos mínimos garantidos e todo esse tipo de medidas sociais, que os liberais
sociais,
são muito mais relutantes em relação a isso do que os obviamente verdes. Os verdes, não é?
E mesmo o SPD. E mesmo o SPD
é mais cauteloso em relação a isso. Mas também questões europeias, porque, e isso vai ser o mais importante, e não sei se podemos já avançar nestas consequências, digamos, de um futuro governo alemão, vai ser o mais importante para nós, portugueses, e para todos os europeus, vai ser a postura do novo governo em relação a questões europeias decisivas, designadamente à questão do Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Exatamente.
E designadamente às medidas de exceção que foram tomadas agora ao abrigo da pandemia, em relação às quais, portanto, a direita alemã, de um modo geral, considera que são medidas de exceção. Nomeadamente a mutualização da dívida, mas, por exemplo, os verdes e o SPD, em parte, não consideram que sejam de exceção, mas será para continuar. Ora, este salto qualitativo que se deu na Europa ao abrigo da pandemia, das medidas de proteção contra a pandemia, é um salto qualitativo que pode ser revertido se, eventualmente, os liberais e houver um maior peso da direita ou da ala direita no SPD, entenderem que está na altura de não avançar tanto com, por exemplo, medidas de estímulo económico, mas também acabar com a utilização da dívida, porque foi uma situação excepcional. Mas isso, Miguel, estava a ter a melhor condição de falar
sobre isso. A SPD tem essa posição, mas o Scholz não.
Pois,
não deixa de ser interessante. Eu só gostava de dar aqui mais uma nota também, porque não é necessário,
Miguel Franco,
é que não é necessário que seja a SPD a formar governo. Por ter, mesmo sendo o partido mais votado, não é obrigatório.
Estás a falar de uma geringonça, Alma.
Exato, pode acontecer de repente.
Sim.
Okay? Portanto, se por algum motivo a SPD não se conseguir
entender
não se conseguir
com os liberais
e os liberais e os verdes se entenderem com a CDU, é a CDU que fica à frente. Exemplo, isso também pode acontecer. Certo. Não há aqui nenhuma obrigatoriedade legal ou constitucional
como
nesse sentido.
Como em Portugal, aliás.
Como em Portugal. Exatamente.
Quem que consegue formar a maioria no Bundestag é que...
Exatamente.
Miguel, vamos então já, enfim, com mais detalhe para a economia. Temos este, como pano de fundo, a imagem da Alemanha como, óbvio, claro, motor económico da Europa, da União Europeia. É uma economia com traços gerais muito dependente das exportações e da indústria. O peso das exportações no PIB alemão passou de 41% em 2005 para 47% agora. O peso de consumo privado baixou de 63% em 2005 para 50%. A taxa de desemprego está próxima dos 6%, metade dos 12% quando Angela Merkel tomou posse. Mas, Miguel Franco, na economia, há quem defenda que a Alemanha precisa de grandes investimentos públicos para dar o salto tecnológico que falta, por exemplo, infraestruturas digitais. A maior parte das empresas alemãs de referência na exportação tem mais de 50 anos, ao contrário dos Estados Unidos, onde nos últimos anos surgiram estes gigantes de base tecnológica. No fundo, há aqui uma economia pós-industrial já a avançar na Ásia, nos Estados Unidos, e a Alemanha continua numa economia industrial tradicional. Enquanto gestor, eu pergunto se esta percepção é algo injusta para a economia alemã e o que é que exatamente tem de ser feito.
É assim, mixed feelings. Por um lado, concordo, por outro lado, não. Relativamente à questão da digitalização, em relação às infraestruturas e o investimento nas infraestruturas, a Alemanha foi ficando para trás. É um facto. Também a indústria mais forte alemã, a indústria automóvel, também demorou muito tempo a reagir face a esta mudança de paradigma, enfim, do carro de combustão para o carro elétrico. Mas apanharam o comboio agora e começa-se a ver isso também no número de patentes que estão a ser firmadas todos os anos, um aumento exponencial também. É evidente que estão a recuperar terreno relativamente aos Estados Unidos e à China. De qualquer forma, acho que, por outro lado, a questão da indústria dita tradicional se vai manter e há uma grande necessidade de máquinas e de maquinaria que, enfim... E há
sobretudo até disso, no pós-pandemia, na reindustrialização da Europa.
Aliás, há um acelerar novamente dessa procura. A questão essencial na Alemanha neste momento, aliás, há quatro pontos que podem afetar a Alemanha nesta fase. Uma é a questão do envelhecimento da população. Portanto, estas mudanças demográficas estão a conduzir a um declínio da força laboral na Alemanha e, portanto, há aqui uma preocupação muito séria que nos leva depois à temática também da imigração e da necessidade, eventualmente, da imigração. A Alemanha está também, neste momento, a tentar juntar os parceiros europeus e a tentar, no fundo, com a desglobalização e o nearshoring e o trazer da Ásia novamente as operações de produção para a Europa, por causa deste conflito entre os Estados Unidos e a China também. E, portanto, no fundo, aqui, esta escalada deste conflito vai obrigar.
Há muito quem defenda que o futuro vai ser marcado pelo regresso a não a indústrias nacionais, mas sim a indústrias regionais, e que aí o papel de liderança vai ser claramente o da Alemanha, no sentido em que a Europa é a região do mundo que, até por razões de segurança, precisa de ter maior autonomia em áreas como a indústria farmacêutica, área médica, energética ou defesa, de resto, como vimos nos últimos tempos.
Eu acho que esse é o desafio da União Europeia, e que é onde a Alemanha pode liderar claramente. Não achas, Miguel?
Isso, acho. E havia um elemento ainda, e já dava seguimento a isso, é a questão também da energia, portanto, a descarbonização da economia na Alemanha e toda esta mudança de paradigma, enfim, e o fecho das centrais nucleares, até 2022 está desligada a última. Enfim, foram acusados, e a senhora Merkel, a chanceler Merkel, foi de facto acusada de ter sido muito rápida a tomar aquela decisão depois de 2011, do desastre nuclear de Fukushima, e há neste momento aqui um problema sério. Por outro lado, há aqui uma oportunidade imensa para a indústria, exatamente nesta área da sustentabilidade e da economia verde,
que está em curso. Mas que levanta também questões de competitividade com blocos como o chinês
e os Estados Unidos.
Mas
existem oportunidades muito grandes. Era isso que eu não estava a dizer. No fundo, a nível europeu, integrando, no fundo, os diferentes países, é o caminho.
Há oportunidades para todos os países, nomeadamente para Portugal, desse ponto de vista. Eu acho que os países mais periféricos podem beneficiar muito disso, porque a Alemanha não vai ter a capacidade para incluir dentro das suas próprias fronteiras toda essa indústria e toda essa capacidade. E aí também cabe também aos políticos alemães convencerem das vantagens que há, de estar no mercado comum, que é uma coisa que eu acho que também é uma falha, é talvez uma das grandes falhas de 16 anos de Merkel. Merkel teve coisas muito positivas e podemos falar já sobre isso. E uma é essa, e outra é as vantagens do euro. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, eu acho que os alemães teriam tudo a ganhar com essa relocalização industrial, que eu acho que é necessária, e sendo a grande potência europeia, a seguir temos a França e noutro patamar a Itália, mas eu acho que a grande potência, que é a Alemanha, eu acho que tem tudo a ganhar com essa relocalização e ser redistribuída também pelas periferias da Europa, ou seja, entenda-se, nós estamos, os países de leste e
Portugal está a beneficiar disso. Nós, através da Câmara de Comércio e Indústria dos Alemães, enfim, apoiamos várias empresas nestes últimos tempos nessa recentralização na Europa e também na procura, no fundo, de fornecedores portugueses para estas cadeias de abastecimento europeias.
Porque aí está uma oportunidade única, mas isso tem tudo a ver com esta nova lógica que eu acho que a Alemanha tem que incutir, de uma reindustrialização de ponta, onde vai, entre aspas, puxar um pouco a carroça desta nova Europa, que é necessária para se constituir como um grande bloco, não só um grande bloco de consumidores, como hoje é vista à escala mundial, hoje a Europa é vista como um grande bloco de consumidores, mas também um grande bloco de produção de mundial, e não que vai comprar à China ou aos Estados Unidos aquilo que precisa. Eu acho que esse é que é o grande desafio económico da Europa.
José Alberto Lemos, há instantes o Nuno Botelho fazia uma observação, enfim, com teores crítico, objetivo também ao consulado da senhora Merkel, e há duas semanas atrás a Der Spiegel dizia que na era Merkel se perderam muitas oportunidades do ponto de vista da inovação. Aludia mesmo ao que chamava o paradoxo da estabilidade, o não arriscar ou o arriscar pouco, e lembrava que o mais extraordinário desse ponto de vista da administração Merkel foi, por exemplo, esta referência que o Miguel Franco fez ao facto de ter acabado com o uso da energia nuclear no pós-Fukushima. E que, do ponto de vista das medidas estratégicas, como, por exemplo, o gasoduto, a ligação de Gerhard Schröder à Rússia, Merkel tinha avançado a pouco. Como é que olhas para esta, olha, para esta questão da competitividade da Alemanha como player industrial?
Deixa-me começar por contar uma história que vem a talho de foice em relação a isso. Em 2013, quando eu acompanhei as eleições na Alemanha, conheci um candidato pela CDU, em Berlim, que tinha sido dos Verdes. E, naturalmente, eu perguntei-lhe porquê é que ele, tendo sido dos Verdes, agora, naquela altura, estava a candidatar pela CDU. E ele respondeu de uma forma extremamente interessante. Disse assim, porque eu percebi que só no seio da CDU é que sou capaz de influenciar as decisões mais importantes para a Alemanha. Os Verdes não têm essa capacidade de influência porque são um partido que, na altura, ainda não eram mainstream. E o que é? E ele deu três exemplos, que são exemplos notáveis. O primeiro é justamente a questão de Fukushima. Portanto, a decisão de Merkel, após Fukushima, ter decidido que até 2022 acabaria a energia nuclear na Alemanha. É uma decisão que os Verdes reclamavam há imenso tempo e que provavelmente ninguém teria tido coragem de fazer e Merkel fez naquele momento. A segunda decisão tinha a ver com o casamento gay. Depois de muita reflexão, foi a CDU que avançou também com o reconhecimento do casamento gay, coisa que também já era reclamada muito pela esquerda, mas que até à altura ninguém tinha feito. E a terceira tinha sido, após várias reclamações em relação à especulação de rendas em Berlim, em particular em Berlim, ela ter decidido que era preciso regulamentar as rendas para evitar aquela especulação. Ora, são três medidas que podemos, logicamente, considerar de esquerda, medidas sociais-democratas, não é verdade, com que Merkel avançou naquele momento em que ele percebeu que era o diálogo interno na CDU, não é verdade, que acabava por dar frutos na conquista de algumas coisas que, no fundo, eram da esquerda, mas que nunca tinham sido concretizadas porque a esquerda não tinha capacidade no poder para as fazer. E, portanto, indo agora, eu acho que isto é muito ilustrativo daquilo que acabas de dizer. Agora, ainda à questão da indústria e de como é que isso se traduz politicamente. De facto, as exportações alemãs estão muito dependentes do tradicional da indústria, não só automóvel, mas também química, não é? E, portanto, e tudo isso é muito poluente. E tudo isso, mesmo agora com o fecho das centrais nucleares, também muita daquela energia move-se a carvão ainda. Que, aliás, é uma das reivindicações dos Verdes também, é acabar com a energia a carvão e avançar muito mais rapidamente nas renováveis. Ora bom, como é que isso se traduz
para além da proximidade da Polónia que...
Certo, onde, como é que isso se traduz politicamente? Politicamente pode traduzir-se num grande berbicacho, passo o termo, na formação de um governo que tenha precisamente os Verdes no seu seio. O que parece um pouco inevitável face aos resultados eleitorais que se vislumbram neste momento.
Bem, os alemães falam em realpolitik e, portanto, eu acho que a realidade vai acabar por entrar...
Vai imperar.
Porque, enfim, e sabe-se isso também, à volta da Alemanha estão a ser construídas centrais nucleares, nomeadamente na República Checa, para vender a energia elétrica à Alemanha. Portanto, isto são depois algumas das contradições. Por outro lado, a produção de energia eólica, e portanto com os aerogeradores, decorre no norte, ou ocorre principalmente no norte da Alemanha. Ora, é preciso trazer essa energia para o sul. E ninguém quer, naturalmente, que as linhas de alta tensão, ou de muito alta tensão, passe por cima da sua casa ou do seu terreno. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas muito sérios ainda para resolver. E este é um dos principais problemas. Eu acho que a decisão foi tomada muito rapidamente, sem se analisar e avaliar completamente os impactos. E, se me permitem ainda, a questão de um blackout, como quase esteve a acontecer neste verão, é algo que está sobre a mesa, porque se nós tirarmos essa reserva ou essas reservas girantes, se nós retirarmos as centrais a carvão e as centrais a gás e as centrais nucleares, nós a da altura vamos ter um problema de reagir ou de conseguir reagir rapidamente a um pico ou um aumento substancial.
Como também, Miguel Franco, o consumo de energia no inverno, nos invernos muito rigorosos e a dependência da Rússia.
E aí entra o Nord Stream.
E entra o Nord Stream 2, contra o qual os Verdes tiveram, mas que agora, obviamente, numa de pragmatismo, vão aceitar, obviamente, que aquilo funcione, não é?
Pois, essa é que vai ser a grande dúvida.
Exatamente.
Vão ter mesmo que acabar por aceitar, porque não vão ter alternativa, pelo menos no curto prazo.
Claro, claro. E obviamente, seria demasiado arriscado ver os alemães a deteriorar de frio no inverno.
Meus caros, e olhando agora para o papel da Alemanha na Europa e no mundo, não houve uma única questão nos debates sobre Europa e quase nada sobre a política externa. Nós sabemos que Scholz foi questionado sobre as regras de dívida na Alemanha, dizendo que, enfim, funcionavam bem, não havia razão nenhuma para alterar. Merkel vendeu a ideia aos conservadores, como nos lembramos que o Fundo de Recuperação e Resiliência foi uma exceção. Sabemos que o SPD e os Verdes, como já aqui foi referido, favorecem um mecanismo de estabilização permanente da dívida na Europa, mas a questão da mutualização da dívida ia ser profundamente polémica e iria dividir as águas.
Eu acho que foi. No fundo, as grandes questões foram as lutas contra as alterações climáticas, foi a habitação, que já há pouco referimos, foi o custo de vida, a questão do fiscal, os impostos e o custo de vida, volto a dizer, e a política externa não se falou e segurança pouco se falou também. E naturalmente falou-se de saúde.
E como é que tu olhas, Nuno, para esta elite económica? Há uma elite económica que já quer voltar, já alude, voltar às regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento já em 2023. Porque a inflação é uma preocupação típica dos alemães. Nuno, como é que olhas para isto?
É voltar àquilo que sempre foi. Aconteça o que acontecer, ganhe quem ganhar, voltar à mesma realidade que sempre foi. E era isso que eu ia dizer há pouco também, e depois, naturalmente, fomos aqui começando a falar. E eu acho que, aconteça o que acontecer logo, ganhe quem ganhar, ganhe SPD ou ganhe CDU, primeiro vai haver um longo período de negociações e isto vai ainda, a senhora Merkel ainda vai governar mais, se calhar, 4 ou 6 meses. Mas, depois disso, ganhe SPD ou ganhe CDU, em rigor, nada de muito substancial vai se alterar na política real alemã. Porque a estabilidade, como disse muito bem o José Alberto e o Miguel também referiu sempre, a estabilidade vai ser a grande virtude e a grande questão para os alemães. Depois, nós podemos discutir é se, no âmbito da relação com a Europa, se vão aceitar a mutualização da dívida, se não vão. Isso depois são outras realidades e são outras questões. Agora, no real, eu acho que a realidade dos alemães já é diferente e isso não vai acontecer, ou seja, não vai haver aqui um corte com o passado. Não vai haver um corte com os 16 anos da senhora Merkel e, eventualmente, poderá haver uma inovação, não vai haver uma ruptura, não vai haver assim, algo que acontece nos países latinos, que é chega alguém de novo e faz tudo diferente. Não. Vai haver claramente chamemos-lhe uma inovação, uma evolução, entendeu? Claro que quem é da CDU vai achar que é uma regressão, quem achar que é da SPD vai ser uma inovação, mas portanto, vai haver, portanto, algo de continuidade, uma evolução na continuidade ou o contrário.
Eles acabaram por não falar muito desse tema exatamente
para não ter que comprometer.
Exatamente. E não arranjar problemas depois na questão da coligação.
Sair para qualquer caminho.
Se me permitem, só muito rapidamente. Eu disse há bocado, enfim, a ideia da SPD é uma, a do Sr. Scholz é outra.
É outra. Exatamente.
Ele é ministro das Finanças neste momento e impôs determinadas regras muito claras.
Claro.
E essas ele vai manter. E provavelmente, qualquer que seja a constelação da coligação, os liberais vão lá estar, de certeza.
Exatamente.
Ou com grande probabilidade, vamos dizer assim. E, portanto, poderão ficar com a pasta das finanças. E se ficarem com a pasta das finanças, as coisas vão se manter dentro destas regras.
Exatamente.
E não esquecer que a taxa de inflação, e até Bastos referiu isso há bocado, neste momento está em 3,8. Portanto, é a mais alta desde 1993. Para já não se tem isso. Para já não se tem falado muito disso. Enfim, eu lembro do meu avô falar na questão e o drama que foi a questão da hiperinflação na década de 20 e década de 30 do século passado na Alemanha.
E ainda bem que o Miguel faz esta referência ao avô, até porque esta é a pergunta que eu tenho para o único participante de ascendência alemã neste painel. Há ou não a percepção na sociedade alemã de que o país foi o grande beneficiado da criação do euro, desde logo porque era o que estava mais bem preparado para sê-lo? Há muito quem defenda que os políticos alemães não explicam com clareza ao seu eleitorado a importância do mercado único europeu para a economia alemã. Não só, enfim, aqui invoca a ascendência alemã, como também a condição de gestor de uma empresa alemã.
Os alemães não tiveram, de facto, ou não têm essa percepção. Acham que estão a ajudar e que estiveram continuamente a ajudar e que prescindiram do Deutsche Mark.
E visto de fora, isto é injusto ou
Eu acho, enfim, isto agora é uma opinião muito pessoal, visto de fora, claro.
Visto como português, visto também
visto também com a minha costela portuguesa agora.
Já latina,
acho que
já
é,
latina.
Acho que a Alemanha beneficiou e muito, e, enfim, e de certa forma, todos nós, porque claro. Acabou depois por aceitar criar o euro, e isso foi a condição também. Naturalmente que fruto disso também puderam ajudar a Alemanha de Leste, também não esquecer essa integração da Alemanha de Leste em tempo praticamente
que ainda
recorde.
Não falamos aqui, justamente.
Exatamente, em tempo praticamente
é
recorde.
Notável do ponto de vista
e depois, mais tarde, na crise do euro, também a postura da Alemanha em relação aos países do Sul. E deixem-me também acrescentar, e isso eu vivi de perto, porque nós convidamos a senhora chanceler Merkel, na altura, a vir a Portugal, naqueles tempos de crise financeira. Aquilo que se diz para fora nem sempre é aquilo que se diz para dentro. E aquilo que se diz para os mídia também não é sempre aquilo que se faz. E, portanto, há aqui também algumas distinções que se tem que fazer. Aliás, como se verificou depois com o apoio, quer à Grécia, quer a Portugal, etc. E, portanto, houve questões por gestão política também dentro de casa, exatamente por não se informar ou não se, enfim, ter o cuidado de informar ao detalhe os ditos eleitores, que depois têm que tomar alguns, enfim, fazer alguns caminhos secundários para se chegar ao objetivo.
Sim, os americanos, a certa altura, classificaram Merkel como slow but steady. Portanto, lenta a decidir, mas depois firme nas decisões. E, de facto, foi isso que ela fez. O Miguel acaba de invocar aqui a questão fulcral da Grécia e das dificuldades que houve na Grécia, evidentemente, em 2010, na sequência da crise financeira de 2008, a grande recessão. Foi o momento em que ela deixou arrastar até a última. Convém não esquecer que Schäuble, o então ministro das Finanças de Merkel, pugnou, a certa altura, pela saída da Grécia, ainda que temporária, do euro, e ela evitou isso no último minuto evitou isso. E, obviamente, impondo, mesmo assim, um grande programa de austeridade, um gigantesco programa de austeridade ao governo, e primeiro um governo de ultra-esquerda, do Tsipras, do Syriza, na Grécia. Mas, retomando aquilo
com
que estava
a ser... Com o ministro Varoufakis.
Exatamente. Por pouco tempo.
Por pouco tempo.
Mas, voltando à questão
da percepção, das vantagens,
evidente que a Alemanha beneficia imenso do mercado único europeu, isso é
brutalmente
óbvio. Mas, na verdade, os alemães não têm essa percepção. Isso
não
também
vou
me poder perceber. Não têm essa... Os alemães acham que estão ali um bocado a passar cheques sistematicamente para o resto da Europa, sobretudo para a Europa do Sul. E isso é uma das coisas também que vai dar grande discussão nas negociações para este governo e que pode ser muito difícil. Isto é, porque a sensibilidade... Mesmo o Scholz não tem exatamente a mesma posição do SPD, como o Miguel salientou, mas, apesar de tudo, é muito mais sensível às questões do Sul e não é um adepto da austeridade que foi imposta. E, portanto, a história que eu referi há pouco da dívida, da mutualização da dívida, vai ser um nó górdio disto tudo. E vai, de certo modo, marcar o novo perfil, ou não, do futuro governo.
Mas vejam também...
Relativamente,
e depois há estas questões todas políticas também e de estrutura. O Tribunal Constitucional Alemão teve que ser ouvido sobre esta questão dos 750 mil milhões da bazuca. Eu não gosto muito da palavra,
mas
da bazuca.
E,
portanto, os políticos, e acabaram por gerir muitíssimo bem politicamente a questão, lá está outra vez, no último momento, mas arranjaram uma solução de compromisso.
Exato.
Isto não foi fácil, isto parece fácil, mas não é. E a estabilidade financeira e a estabilidade, enfim, fiscal na Alemanha é...
Eu diria que o problema da percepção relativamente ao euro e às vantagens do euro não é um problema só dos alemães, é um problema
do Norte da Europa em geral.
Ou seja, mas que se agudiza se pensarmos que a BMW, a Mercedes, a Volkswagen, a Audi beneficia largamente de poder vender em Itália, Espanha, Portugal, Grécia, sem quaisquer custos aduaneiros, digamos assim.
E no resto do mundo. Com uma moeda mais barata do que seria o Deutsche Mark.
Exatamente. Portanto, tem uma moeda muito barata, muito mais barata do que seria, de facto, o marco. E, portanto, desse ponto de vista, beneficia largamente porque tem outras economias muito fracas a deitar para baixo essa moeda e, portanto, os alemães beneficiam muito dessa vantagem competitiva que é o euro para uma economia forte como é a alemã.
Gilberto Lemos, e como é que vai ser, Gilberto Lemos, Miguel Franco e Nuno Botelho, como é que vai ser o papel da Alemanha no plano internacional, por exemplo, com a Rússia? Depois dos anos Schröder, nós tivemos uma A aproximação de Merkel foi algo intermitente, uma posição não muito assertiva contra Putin, com exceção da Crimeia, da invasão em 2014, mas depois é também o apoio a oposicionistas, por exemplo, como Navalny. Como é que vai ser a relação com a China, menos mercantilista e mais a valorizar os direitos humanos? Isso é possível? Nós sabemos que Biden, por exemplo, pediu menos acordos de parceria a Merkel a dias de tomada de posse com acordos com a China, e nessa altura Xi Jinping assinava justamente em Berlim acordos de parceria vários. Como é que vai ser o papel da Alemanha no plano internacional?
Eu acho que não vai mudar grande coisa, sinceramente. Não vai mudar grande coisa. Se os verdes prevalecerem no que toca aos negócios estrangeiros, mesmo os liberais, a retórica será um pouco mais agressiva em relação à Rússia e à China, mas obviamente o pragmatismo dos negócios prevalecerá sobre a retórica e sobre essa ideologia. Na Europa, já agora só um pequeno parênteses, pode mudar alguma coisa, nomeadamente, e mudará, nomeadamente, no que toca ao posicionamento em relação à Hungria e à Polónia, porque são...
E agora até em relação à Eslováquia.
Sim, em relação à Eslováquia. E à Eslovénia, à Eslovénia. Portanto, os princípios vão ser afirmados com maior contundência, eu diria, mas não nos esqueçamos que Merkel assinou aquele acordo de investimento nas vésperas de Biden tomar posse. Isso foi muito mal visto no resto do mundo, mas ao mesmo tempo, em relação à Rússia, sempre foram condescendentes, mas também reafirmando a necessidade de respeito dos direitos humanos, como foi Navalny, etc. Portanto, não vai mudar quase nada.
Eu também diria que não mudará muito, mas eu gostaria de dizer só algo que me parece importante. Merkel ficará na história como alguém que liderou a Europa, não só a Alemanha, mas a Europa, perante uma crise pandémica, uma crise do euro, uma crise financeira fortíssima, mundial, e também uma crise dos refugiados. E, portanto, eu acho que essa homenagem, eu, como europeu, acho que lhe devo prestar e acho que ela merece essa homenagem.
Miguel Franco,
eu concordo absolutamente com aquilo que o Nuno e o José Alberto acabaram de dizer. Enfim, a realpolitik vai se impor e, portanto, a dureza das coisas vai acabar por se impor. Podemos ter aqui ou ali algumas alterações, necessariamente também em relação à França. Enfim, as relações com a França também sofrerão, naturalmente, pelo estilo de liderança depois da Alemanha e da França, eventualmente aqui algum ajuste, mas, enfim, para fora as coisas vão se manter e se vão manter dentro da mesma lógica.
E eu diria que, se me permitem também, a nível europeu poderemos ter o ressurgir ou o surgir de uma nova liderança mais a sul, o que pode ser interessante para Portugal, com Mário Draghi a assumir-se, se calhar, como um grande líder europeu. Eu acho que
o homem com mais experiência,
pelo menos, e isso tem-se visto com as negociações de Itália relativamente, por exemplo, ao PRR e aquilo que tem conseguido para a Itália.
E já aqui falamos da longevidade política de Angela Merkel, há de resto uma geração que vai votar hoje pela primeira vez e que está a votar nesta altura e que chegou à idade adulta sem qualquer memória de outro chanceler. No plano internacional, como referia o Nuno Botelho, Merkel foi protagonista de variadíssimas alterações de fundo. Foi o 11 de setembro, a questão securitária, foi o caos no Iraque, foi a crise das dívidas soberanas, a crise dos refugiados, como referiu Nuno Botelho. E, por último, a pandemia da Covid-19. Em todas elas, ela foi uma referência de estabilidade dentro e fora da Alemanha. Mas a sua imagem foi mudando, Zé Alberto e Miguel e Nuno, daquela fase em que ela era acusada de só defender os mercados e depois, com Trump, com Brexit na equação, passou a ser a líder das democracias liberais ocidentais. E há quem diga que Merkel nunca mudou, ela sempre esteve onde começou, o que foi mudando foi o mundo à sua volta. O que é que vocês acham desta visão?
Não concordo com essa leitura. Acho que o legado dela é um legado ambivalente, bastante ambivalente. Justamente por aquilo que eu dizia há pouco, isto é, ela demorou muito a tomar decisões em alguns casos, talvez excetuando na questão dos refugiados, que foi uma decisão também que era mais premente, porque as pessoas estavam a bater à porta na fronteira, como é evidente, mas na questão da crise económica, da grande recessão de 2008, 2011, ela demorou imenso a tomar decisões. Já referi há pouco aqui, portanto, as ambiguidades daquela decisão e a própria militância, digamos, de Wolfgang Schäuble, do Ministro das Finanças de então, para, no fundo, expulsar a Grécia e manter uma austeridade bastante acesa para toda a Europa do Sul, ou aquela que estava em crise. Portanto, ela salva o euro, embora se deva dizer, com boa justiça, quem salvou o euro verdadeiramente foi Mário Draghi com a célebre declaração. Mas, enfim, ela ajuda a salvar o euro naquele momento, evitando que a Grécia
mas
saia.
Mas não estás a ser injusto para a senhora Merkel?
Não, não
sem,
sem
a posição da Angela Merkel, o euro teria sido salvo, sobretudo na questão grega.
E voltaria àquilo que disse há bocado. Eu acho que, do ponto de vista político, pareceu isso, mas eu acho que por trás,
foi
e enfim, as coisas foram combinadas dessa forma.
A minha memória remete-me para o seguinte, que Mário Draghi não pediu autorização para fazer aquela declaração. Aquilo foi uma atitude de afirmação da autonomia do Banco Central Europeu naquele momento. Mas posso estar, enfim...
Se Merkel tivesse contrariado Draghi...
É difícil decidir qualquer coisa contra a Alemanha, como é evidente na União Europeia, e em particular contra Merkel, porque, pela força que tinha, como é óbvio. Portanto, mas é ambivalente porque demorou demasiado a decidir. Como demorou demasiado a decidir na questão também, digamos, da pandemia não, mas, por exemplo... da decisão relativamente aos países da Europa que têm espezinhado, digamos, os princípios europeus, nomeadamente a Polónia e a Hungria. Por exemplo,
mas isso não foi muito mais por questões ligadas até ao próprio PPE?
Mas foi demasiado tempo, digamos, que o senhor Orban, o Viktor Orban, o partido do Orban da Hungria, esteve a espezinhar os princípios europeus e se manteve no PPE graças à complacência de Angela Merkel. Portanto, o seu legado, na minha opinião, é um legado ambivalente, mas, obviamente, prevalece também, na minha opinião, aquilo que foi decisivo e que foram três momentos fundamentais, que foi, de facto, a crise financeira de 2008, a crise dos refugiados, a crise financeira dos refugiados, /euro-Grécia e sul da Europa, e a crise dos refugiados, que foi uma decisão, digamos, de grande alcance político, de grande coragem política.
E agora... que não estava combinado com os parceiros, nem da coligação, nem dos governos dos Bundestag, que lhe trouxe exatamente muitos problemas.
Sim, internamente trouxe muitos problemas, até eleitorais.
E a AfD apareceu em grande
força. Exatamente,
foi
nesse momento que surge a extrema-direita.
Surge a extrema-direita, na sequência disso, mas é também por aí que se vê a coragem de um político a tomar uma decisão destas,
portanto, com as consequências. E antes de ouvirmos o Miguel e o Nuno, e tu como correspondente nos Estados Unidos durante 4 anos da Renascença, um período, os anos de Trump, como é que a liderança de Merkel era percepcionada do outro lado?
Se me permites só uma coisa, só uma pergunta também, ia-te fazer uma pergunta, que é, há uma alteração na relação entre ela e entre Obama e ela, ou seja, Obama entra, digamos assim, receoso e pé atrás,
relutante
e depois... quase que, entre aspas, se namora por Angela Merkel,
Absolutamente. Isso foi um processo que decorreu de aproximação entre eles.
Exato.
Mas com Trump, há um passo claramente à retaguarda, e é justamente com Trump que Merkel faz a célebre declaração que temos que olhar pelos nossos próprios recursos e tratar da nossa vida, como quem diz.
Exato.
Do ponto de vista da defesa, é evidente que isto é utópico, mas a declaração foi importante para ser feita naquele momento. E, agora, eu só terminava com uma pequena história também que tem a ver com essas minhas idas à Alemanha e que foi, neste caso, foi em Berlim, num seminário em 2014, em que estavam europeus e americanos. E os americanos têm alguma dificuldade em perceber as nuances da política europeia, sobretudo quando elas não são muito perceptíveis. E então, um dos americanos, meu amigo, perguntou a uma participante também no seminário, uma senhora que tinha sido durante muitos anos, membro do SPD no Bundestag, portanto, deputada do SPD, perguntou-lhe, mas afinal, diga-me lá, em 2014, portanto, estava Merkel a fazer o terceiro mandato. Mas afinal, diga-me lá quais são as diferenças entre o seu partido, o SPD, os sociais-democratas e Merkel e a CDU. E essa senhora, depois de dar alguns exemplos, explicar algumas coisas muito timidamente, acabou a dizer assim: na verdade, Merkel podia ser social-democrata.
Miguel Franco, Angela Merkel, gestora eficaz de crises ou alguém que tudo fez para manter o status quo?
Não, eu acho que aí estaríamos a ser completamente injustos, manter o status quo. Não, o mundo mudou e muito, e ela acompanhou e sempre teve esse cuidado de acompanhar. E ela tinha, de facto, aquele padrão para gerir as crises, agindo com o máximo de parcimónia e depois, no último instante, fazia então, ou tomava a decisão, e depois firme e ajudava a salvar as diferentes situações. Mas reparem, ela quando começou tinha uma crise económica muito séria na Alemanha. Portanto, nós estamos hoje a olhar a 16 anos depois, mas naquela altura a Alemanha estava a atravessar uma crise brutal e, portanto, com um desemprego elevadíssimo.
Ainda na ressaca da reunificação.
Exatamente. E, portanto, conseguiu exatamente dar essa volta. Depois, como referiram e muito bem, a questão do euro, geriu muitíssimo bem. A questão dos refugiados, e foi quase 1 milhão de refugiados que a Alemanha recebeu naquela altura, foi uma gestão contra tudo e contra todos, e portanto aí viu-se claramente a coragem, e portanto é uma reação momentânea, portanto isto não estava
até planeado. Na sequência da crise dos refugiados, a fórmula encontrada para a contenção da AfD e das forças de extrema-direita, também há muito de Merkel.
Há muito de Merkel.
Isso tem a ver com o passado dela, da antiga RDA, o que ela viveu.
E também aquilo que ela viveu em casa, com os valores, enfim, o pai era pastor evangélico. Exato. E portanto isso também, de certa forma, claro que, enfim, marcou a forma de olhar para o mundo e para a vida das pessoas.
Nuno Botelho.
Eu diria que há, de facto, uma Europa antes de Merkel e uma Europa depois de Merkel, um mundo antes de Merkel e depois de Merkel. Foram 16 anos de muitos acontecimentos. De facto, uma pessoa que vive a reunificação da Alemanha como Merkel vive, que faz daquele país o potentado que é hoje, que no fundo ressurge das cinzas, reunifica-se e lidera aquele país daquela maneira, e que consegue assumir-se depois ao Senado, primeiro a uma escala europeia e depois à escala mundial, da forma como Merkel faz. Primeiro, eu destacaria na crise financeira e na crise do euro, e foi fundamental. Concordo também, percebo que Draghi também foi importante, mas eu acho que sem o seu Agrimã aquilo não teria acontecido. E a crise dos refugiados, onde ela, em seu prejuízo interno e eleitoral, e portanto numa Europa com tanta dificuldade em encontrar líderes e políticos que decidam e não burocratas e pessoas que só olhem para o seu próprio umbigo, eu acho que Merkel deu uma lição a todos os outros líderes europeus de que é possível decidir, é possível acolher, é possível termos uma Europa que de facto acolha imigração e ao mesmo tempo continuar a ganhar eleições, continuar a crescer e termos países prósperos e credíveis.
Até porque a Europa precisa de imigração.
Era isso que eu ia dizer, porque o grande desafio dos próximos anos da Europa tem a ver claramente com a imigração. Aliás, Portugal tem esse desafio. E a questão demográfica em Portugal é um problema que se deveria estar a discutir ano após ano em Portugal e não se discute. Portanto, eu acho que acrescentaria ainda, só se me permites, ainda a luta e a questão da crise pandémica e isso também é importante. E terminaria só numa questão. Merkel, na ligação com os Estados Unidos, com a China, na relação com a China e também com Putin, como já falamos, até porque fala russo e conseguiu interagir.
E ele fala alemão,
portanto conseguiram criar ali uma relação e desse ponto de vista foi interessante. Eu acho que Merkel ficará na história como de facto uma grande líder deste nosso século.
Eu tenho uma última questão para todos, acham que foi com Merkel que a Alemanha de alguma forma deixou de ser a grande Suíça, o Miguel permita-me a provocação, a grande Suíça que parece querer ter sido ser desde a Segunda Grande Guerra e assumiu-se como a verdadeira potência da União Europeia? Por muito que isso desagrade ao Sr. Macron?
Não concordo minimamente com isso. Eu acho que a visão dela é muito mais europeísta, é muito mais integradora.
Perguntaram ao alemão se quer ser a Suíça, que é uma coisa pequenina,
eu percebi a pergunta, não colocaria,
a provocação,
não colocaria isso assim. Acho que é muito mais, e os alemães são, e particularmente a chanceler de quem estamos a falar, é muito mais europeísta, muito mais aberta e muito mais team player do que propriamente nós. É mais nós. E isso ela mostrou ao longo destes 14 anos.
Eu acho que isso ficou claro. É uma característica clara, eu acho que sim.
Há alguns equívocos em Portugal em relação à Alemanha. O eleitorado alemão e, sobretudo, as jovens gerações são talvez as mais europeístas da Europa, isso, de todos os países europeus. Há um equívoco em relação a isso. A Alemanha é profundamente europeísta. Concordas, Miguel?
Concordo absolutamente. Eu só queria acrescentar uma coisa. É que nós falamos da Alemanha como se fosse uma Alemanha só. No fundo, são 16 Alemanhas.
Exatamente.
E são 16 regiões que têm o seu poder também descentralizado.
Exatamente.
E, portanto, também, enfim... Exatamente. Só para enquadrar.
Esta ideia da Suíça seria uma coisa totalmente bizarra, não só demograficamente, geograficamente, tudo isso.
Que era no sentido da neutralidade, era uma imagem.
Sim,
era uma
sentido
imagem.
A neutralidade foi uma coisa que se discutiu na queda do muro.
Até do ponto de vista militar.
Que se discutiu.
E sabes que é uma tese defendida por.
Foi uma tese que se discutiu antes da queda do muro, quando já se pressentia o desmoronamento do Bloco de Leste, que a Alemanha poderia, e o Gorbachev poderia estar nessa onda, que era eventualmente permitir a unificação alemã, mantendo os dois blocos, permitir a unificação alemã, como neutro, como país neutro. Mas isso foi uma tese que rapidamente se diluiu. Agora, o grande dilema de Merkel é o dilema da Alemanha, que é demasiado grande para ser apenas europeia, demasiado pequena para ser um ator geoestratégico mundial.
Nuno Botelho, Miguel Franco e José Alberto Lemos em mais um Conversas Cruzadas, disponível em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcast, seja ela o iTunes, o Spotify, o Google Podcasts, Podcast Go e outros. Continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.